Damos a chave e começamos mais uma Operação Stop, como sempre com o nosso especialista em automobilismo, Alfredo Lavrador, que hoje está um bocadinho mais longe que o habitual. Alfredo, diz-nos lá, onde é que tu andas?
Olá, André. Eu estou um bocadinho fora de mão. Vim à Finlândia.
Estás agora na Finlândia.
E é trabalho, claro. Vim cá ver dois SUVs da Nissan, um elétrico e outro PHEV, portanto híbrido plug-in. Ambos com 4 rodas motrizes, e viemos testar as vantagens das 4 rodas motrizes num ambiente em que, enfim, olha, há uma semana atrás estavam 20 graus negativos, agora eles estão loucos, andam para aí em t-shirt, porque estão apenas 0 graus.
Ah, é tempo de verão.
Mas eles estão contentes porque em breve, já daqui a 2-3 dias, a temperatura volta aos 10 graus negativos e eles estão felicíssimos.
Valha-me Deus.
E digo-te porque é que estão felicíssimos, é que se eles com esta temperatura nem conseguem andar a brincar nos lagos gelados, porque correm sempre o risco de ir ao banho.
Pois.
E sabes que cair para dentro do lago não é bom.
Claro, claro. Olha, vamos aproveitar... O quê?
Sobretudo se cais para dentro do lago
pois,
com
exato,
o carro.
Exato, com o carro ainda pior, não é? Com o carro ainda pior. Olha, mas vamos aproveitar até o episódio de hoje para falarmos aqui um bocadinho de condução no frio, precisamente. Como é que são os condutores, por exemplo, aí na Finlândia? Como é que se pode conduzir também de forma segura com este frio, com o gelo, com a neve? Nós com a chuva já temos os acidentes a disparar, quando mais com estas condições. É assim, eu não acredito muito na desculpa de estares aí para ver apenas um carro. Admito, um SUV, não é? Disseste. Confesso que já vi desculpas melhores. Mas acho que podíamos aproveitar para falar sobre isto, Alfredo. Tu tens visto aí...
Podemos.
Tens notado diferenças da condução dos nossos para os finlandeses?
Olha, tens toda a razão na tua análise. Efetivamente, em Portugal, todos nós sabemos que quando caem as primeiras pingas, desata toda a gente a bater no carro do parceiro. E o número de acidentes dispara, a gravidade também... De maneira que nunca é bom quando começa a chover. De maneira que, já que vinha aqui, e como estou aqui a 1000 quilómetros da fronteira com a Rússia, espero que a única coisa que caia do céu seja o mesmo flocos de neve, aproveitei para falar com as pessoas e tentar perceber mais da realidade dos finlandeses e dos nórdicos em geral, mas agora dos finlandeses. Como é que eles lidam com esta situação em que, sabes que eu estou com calçado de neve e tenho dificuldade em andar de um sítio para o outro, do carro para o hotel e vice-versa, sem me estatuar no chão, porque é escorregadio, etc. Agora imagina tudo de carro.
Claro.
E efetivamente eles estão habituados a isso, eles vivem aqui, mas nota que, para além de estar muito frio, é praticamente há 3, 4 horas de luz por dia, nesta altura do ano. O que não esquece a tristeza associada a esta curta duração do período do dia, mas a visibilidade não melhora nada, antes por contrário. De maneira que tinha curiosidade em perceber como é que eles lidavam com este problema, sendo que eles não têm mais acidentes do que nós, nem pouco mais ou menos.
Pois, então aí diz-me lá, ficaste convencido que os finlandeses conduzem melhor que os portugueses?
Olha, para começar, vamos à estatística, que é a melhor coisa que há.
Sim.
Fórmula 1, 4 títulos de campeão do mundo. Nos rallies têm só 15, que é uma coisa ligeira. Nem vou recordar os campeões, porque nunca vais sair aqui. Logo, efetivamente, eles têm um à vontade muito grande, não só para conduzir em pisos escorregadios, como provam os 15 títulos de campeão do mundo de rallies, mas também em velocidade, que é uma condição muito mais fina. A arte ali é travar cedo, travar tarde e curvar depressa, e não andar de lado, que é basicamente o que eles fazem, como está à vontade.
Claro. Então, e como é que se explica essa vontade ao volante e a maior rapidez da condução também, ainda por cima, em modalidades tão diferentes, como dizias, no rallies, na Fórmula 1?
Olha, para começar, André, o processo é normal, eles tiram carta como nós tiramos e andam por aí a curtir, mas têm igualmente pistas e escolas de pilotagem em tudo quanto é sítio, espalhadas pelo país. Não só onde habita mais, bem, obviamente em Helsínquia Nas grandes cidades, também não são muitas, não há provavelmente pistas no centro
Claro.
para tu reinares e apurares os teus lotes. Mas se afastares minimamente da cidade, e não é preciso conduzir durante muito tempo, começas a ter várias pistas. E essas pistas não só se destinam a que os pilotos melhorem a sua técnica de condução, e nota que há muitos pilotos do Nacional de Rallys que vêm à Finlândia e à Suécia tirar cursos de condução para melhorar os seus dotes e a habituação a novos carros, etc. Mas dizia eu, para além de melhorar o nível de condução dos pilotos, essas escolas de condução que falei melhoram também o nível de condução dos particulares, pessoas como tu e eu, que queremos conhecer melhor o carro que conduzimos fora daquelas condições normais, ou seja,
Claro.
e se eu tiver que me desviar, vou a 100 à hora, né, porque isso não é preciso ter muita pressa. De repente, o piso fica muito escorregadio porque alguém derramou ali gasóleo ou o que quer que seja, e eu preciso de desviar-me de um obstáculo, seja uma criança, seja um outro veículo, e sem perder o controle do carro. Portanto, é um guinão para a esquerda, um guinão para a direita, normalmente acaba aos peões em qualquer lado. E para conseguires controlar o carro, nada melhor do que experimentar numa zona larga, segura, etc. E eles têm esse tipo de escolas. E usam-nas. É como, não direi como ir à Disney, uma vez que eles aqui também não têm Disney, aquilo não é assim tão grande, mas é como nós em Portugal, eu e tu podíamos combinar com mais uns amigos e dar umas brincar com os karts a Palmela
Exato.
ou qualquer outro kartódromo. Eles ali vão a estas coisas. E já agora, só uma parte, eu lembro-me há 15 anos atrás, estava na Áustria, ou seja, nem sequer é um país nórdico, é um país ali do centro da Europa, e passei numa escola de condução do ACP lá do sítio, do Automóvel
Clube,
Clube Austríaco,
sim.
agora, desculpa, não me lembro do nome, e vi uma, e estava com um colega, e fui ver o que é que se passava naquela pista, porque era uma pista em que tu fazias exatamente o mesmo tipo de coisas. Tinhas obstáculos, tinhas de desviar, aprendias a arrancar numa subida sem estás a queimar a embreagem, aprendias a travar sem bloquear as rodas. Na altura não havia tantos carros assim com ABS, e até com a ABS aprendias a poder desviar-te dos obstáculos sem perderes o controle do carro.
Esse já é outro nível
E
de carta de condução, de tirar a carta, não é?
não, mas é o nível que te mantém vivo mais tempo.
Claro.
Ok, agora confesso que estou a dramatizar um bocado. Mas é o nível que te impede de ter acidentes graves
Sim.
quando alguma coisa má acontece. O que tu não vais acreditar é que quando nos aproximámos da pista para ver o que é que se passava ali, a pessoa que estava na pista a treinar, digamos assim, era uma velhota, uma querida, de 75 anos, uma jovem.
Uau.
E andava ali completamente atravessada de um lado para o outro, com um Volvo 240, lembras-te daqueles muito quadradões,
Sim,
compridos, que passam atrás?
sim, sim, sim.
E ela andava ali, parecia o Mäkinen, campeão do mundo de rallies, ali atravessada de um lado para o outro, mas com um controle absoluto sobre o carro. Se ela me dissesse, quer experimentar? Não, não,
Pois,
obrigado,
exato.
para passar vergonhas. Para passar vergonhas, eu fico em casa, obrigado.
Olha,
Mas é tudo isto.
Sim, e para além dessa história curiosa, não é? Dessa senhora, dessa septuagenária que estava a treinar, encontraste outras histórias assim interessantes por aí, em termos de automobilismo?
Rapaz, se tivéssemos tempo, podia-te contar uma série de elas, mas vou-me resumir a uma. Como te disse, vim cá ver um sistema, conhecer um sistema de quatro rodas motrizes, tanto em carros elétricos como em carros híbridos plug-in, e temos instrutores, andam ao nosso lado, explicam-nos o que fazer e como testar o sistema. E a senhora que me calhou, o instrutor, que sentou ao meu lado, que era uma senhora, 52 anos, de nome Laura, curiosamente, um nome
Um beijinho para ela, se
bastante
estiver a ouvir.
vulgar em português, em Portugal. O segundo nome já não é tão popular, eu espero que
Pois.
consiga dizer esta coisa bem. Ula Nululu. Ok,
Está
ela concordou,
ótimo, está ótimo, Alfredo.
se eu me enganei. E pronto, a senhora em causa era uma senhora com 52 anos, já te disse. Perfeitamente normal que tu não darias grande coisa por ela em termos de dotes de condução. Não, não tinha nada de parecer um pilotaço de primeira. Nem sequer uma apaixonada por corridas.
Certo.
Porém, após uma vez as conversas, acabou por me dizer que não só fazia ralis, como era casada com um piloto de ralis, no segundo casamento, mas o primeiro também era piloto de ralis, como vês, isto aqui ou és piloto de ralis ou não vais
Pois,
a lado nenhum,
exato.
porque é uma das entretengas que eles têm, ou seja, e há coisas piores, também te digo,
Sim.
e ela hoje já é, portanto, não se limitaram a fazer provas na Finlândia, foram disputar o campeonato, ela e o atual marido, disputaram há alguns anos provas no campeonato inglês de ralis, que na altura era um dos campeonatos mais disputados e mais emblemáticos que havia na Europa, e hoje em dia têm filhos e têm netos, ou seja, é uma avó e ainda faz ralis. Tem agora, num dos próximos fins de semana, uma prova aqui na zona. E eu brinquei com ela, dizendo, você é uma chatice para o seu filho, para os seus, tem dois filhos, é uma chatice para os seus filhos, porque você é vergonha qualquer um, é uma pouca vergonha. E os seus netos ainda vão ser piores. E então ela divertiu-se bem, não, 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 eu e o meu marido estamos muito felizes porque os meus filhos, nenhum gosta de carros,
Olha, estás a
um
ver?
gosta de música, outro gosta de ténis, e assim poupamos imenso dinheiro, porque isto já lhes é giro, mas custa tanto dinheiro.
Pois, acredito.
Mas tu devias ver a senhora a conduzir, um espetáculo.
Muito bem. Olha, Alfredo, há e alguma medida que tenhas notado na Finlândia que possa ser adotada aqui em Portugal, precisamente para nos aproximarmos deles em termos de acidentes e diminuirmos os acidentes rodoviários?
Olha, eu sinceramente, aquela história que te contei da velhotinha austríaca, acho que é, e bem como das pistas que nós temos aqui, é algo que se poderia importar para Portugal. Não te vou dizer que eles aqui também têm para controlar, são muito mais rígidos do que nós para controlar a velocidade e têm um esquema de multas que depende do teu rendimento, de maneira que não há ninguém que possa dizer, ah, uma multa dessas eu pago isso na boa e
Claro.
nem sequer penso duas vezes. Porque se efetivamente tiverem um rendimento superior, a
Pagam
multa
mais.
sobe com a mesma alegria que subiram os rendimentos. Mas sabes que nós temos pistas, as pistas, os autódromos que existem em Portugal, o autódromo, o Estoril, não, dois, ok, o Estoril e Portimão, mas também os cartódromos, todos eles fomentam têm cursos de condução para quem quer aprender e treinar. E na mesma situação, com aquelas que têm pisos extremamente escorregadios, pisos teflonados ou molhados, de forma controlada, que é para garantir que aquilo escorrega tudo por igual. E era bom que as pessoas, sobretudo quando têm carros mais potentes, sobretudo quando gostam de andar mais depressa, investissem algum. Aquilo até é giro, dá para levar a família, sobretudo os putos, e assim melhorarem os seus dotes de condução. E o seu controle sobre o carro, que é para um dia, quando um dia, calhar, tiverem que enfrentar uma situação limite, perigosa, etc., conseguirem sair dela,
Já estarem
sem
prontos.
grandes danos.
Claro que
E
sim.
vivos, já agora.
E vivos, claro. Alfredo, tu espero que também chegues vivo e bem de saúde aqui a Portugal. Boa viagem de volta da Finlândia. Aproveita, bem, bem agasalhado, espero eu, porque os finlandeses estão habituados aos 0 graus, mas não sei se tu estás, não é? Pelo
Aliás,
menos.
agora te posso dizer que para falar contigo, tive que calcular tu com grande pesar, não alinhar num esquema que era ir a uma sauna, uma prática local, que é ir a uma sauna e depois sair da sauna, e mergulhar num lago gelado. Eu
Aí,
confesso
Lago
mesmo que eu
Gelado.
não tivesse que falar contigo, também não ia, mas
Mas isso não é que precisas dizer, não precisas dizer isso.
é solidariedade com eles, posso dar aqui um mergulho na banheira, que é
É
quase
isso,
parecido.
é isso. Mas sem água gelada. Alfredo Lavrador, estamos de volta para a semana com mais dicas de automobilismo. Um forte abraço e bom regresso.
Abraço.